agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, parece confusa, vem para cá que a gente atrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taio, mas você pode também pelas redes sociais, Bruno Capozzi. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo
Band Play. Para concorrer com o Bob, hein?
Tá indo. Aí,
segundo.
Bruno Capozzi. Bruno Capozzi hoje com uma camisa invocada, manguinha dobrada.
Hoje não está ruim.
Né? Ali buscando sensualizar, que é o que o Brasil
buscando
precisa.
Buscando não, conseguindo, né?
Obrigado. O Brasil precisa, porque dessa fase aí é muito pouco sensual que nós estamos vivendo. Né?
Tenho aqui duas inspirações.
Olha aqui. O Jair Bolsonaro decidiu... Que verbo vou usar? Bob Furuia, comemorar, né? O que seriam hoje as mil e uma noites e mil e um dias de desatinos, né? E aí então haverá uma sequência de eventos que necessariamente vão acabar despertando o interesse da justiça eleitoral, porque dinheiro público será usado para exaltar um governo que vive em permanente campanha eleitoral. Será muito difícil fazer a distinção entre aquilo que eles consideram ser, conquistas do governo e aquilo que é pura propaganda. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tratei desse assunto hoje de manhã, aqui na Band News FM. Governos têm tarefas a cumprir, tarefas que são de caráter administrativo. Você pode fazer ali, o governo seja bom, seja ruim, você faz um levantamento, então vamos ver os índices, como está a inflação, como está o crescimento, como está o investimento público, como está o investimento estrangeiro, como está o investimento do capital nacional, privado, e assim vai. O mercado de emprego. E você vai avaliando, então, se o governo funciona, não funciona, se as ações encetadas pelo poder deram certo ou não. Né? E você tem governos que são bons, governos que são ruins, e assim vai. É próprio da democracia. E quando o governo é ruim, tio? Quando o governo é ruim, troca na eleição. Bob Furuia. Não tá bom? Troca na eleição. E se o governo cometer algum crime de responsabilidade, no caso da legislação brasileira, há o caminho do impeachment da Lei 1079. Se o presidente cometer crime comum, há o caminho via procuradoria com a licença da Câmara para que, então, se processe o presidente no Supremo Tribunal Federal. Né? No caso do impeachment, o julgamento se dá no Senado, no caso do crime comum, se dá no Supremo e pronto. São as regras do jogo. Olha aqui, o balanço do governo Bolsonaro evidentemente não é bom. Escolham aí um critério, qualquer que seja, e não é bom. Né? Ainda que fôssemos pegar a pauta supostamente liberal, porque na cabeça do Paulo Guedes, por exemplo... Juntaram-se liberais, que seria ele seria a expressão desse liberalismo. Já disse aqui 500 vezes, um liberalismo atrasado de meados do século passado. Né? Se juntariam ali o liberalismo dele com o conservadorismo do presidente. Isso aqui se chama conservadorismo, que na frente de cara, é puro reacionarismo. Então, ainda que fôssemos pegar a agenda liberal, o quê? Uma privatização, a da Telebrás, e ainda feita nas condições que nós sabemos. Uma privatização que lembrou mais um arranjo entre potentados do que propriamente uma privatização. Né? Desta vez sim, com uma montanha de dinheiro público. E não é o BNDES financiando só. É dinheiro público mesmo, é investimento público de verdade. Né? Privilegiando ali alguns eleitos. Então, no terreno da privatização, não aconteceu quase nada. E nós vamos ver que o Paulo Guedes hoje vem com nova conversa, porque ele é o rei do malabarismo, do ilusionismo e da prestidigitação. Só que já não está enganando mais ninguém. Né? Ou muito poucos, pelo menos. Então, no campo liberal, não tem nada de excepcional a exaltar. Né? A reforma administrativa, que pode sair, já sai uma reforma administrativa completamente descaracterizada, pelo menos daquilo que seria a coisa realmente importante, que é o controle dos gastos públicos. Então, não tem. É um governo que já não tinha agenda antes, a não ser conversa mole, e à medida que foi se escorar no Centrão e buscar apoio no Centrão, aí então virou apenas um gestor das demandas do Centrão. O que eu quero dizer com isso, Bruno Capozzi e Bob Furruia, é o seguinte. Ainda que fosse um governo normal, então é um governo normal. É um governo normal, ruim. Ué, tio, normal, ruim? É, normal, ruim. Segue as regras do jogo, segue a Constituição, segue as leis, segue os princípios, os fundamentos da democracia, mas é ruim, Bob. Acontece. Numa sala de aula não tem aluno que é ruim seguindo as regras do jogo? Sim. É, só que ele é ruim, coitado, não consegue. E tem aqueles que são muito bons. Tem os profissionais que são competentes e tem os profissionais que são incompetentes. Dentro das regras do jogo. Só que esse não é um governo que joga dentro das regras do jogo. E não, eu não vou condescender com isso. Nós temos um governo que passou 3 anos pregando golpe. E vou lembrar sempre, a primeira manifestação golpista foi do dia 26 de maio de 2019. Manifestação que eu digo de rua. Com milhares de pessoas nas ruas convocadas pelo Bolsonaro. Aliás, Augusto, põe aí a foto que eu publiquei hoje no meu blog, porque essa manifestação do dia 26 de maio era junto com o lavajatismo. Uma das figuras de destaque exaltadas na manifestação golpista que pedia fechamento do Congresso e do Supremo era Sérgio Moro. Por isso que quando eu vejo gente piscando para Sérgio Moro como se ele pudesse ser candidato da terceira via ou se associar à terceira via, olha, eu vou falar, realmente é preciso ter muito estômago para isso. Que no fim das contas, ele é um dos grandes responsáveis por esse desastre todo que está aí. Então, a primeira manifestação golpista foi no dia 26 de maio. E Bolsonaro não parou. Nunca parou. Até chegar 19 de abril, que foi o auge antes do 7 de setembro, agora, em frente ao QG do Exército, pregando claramente golpe de Estado. Qual era o confronto que havia com o Congresso? Nenhum. Qual era? Olha lá, Moro neles. Estou mostrando aí para quem está acompanhando pela internet, está vendo, quem não está, depois veja. Né? Dia 26 de maio. Moristas e bolsonaristas pregando golpe de Estado nas ruas. Então foi uma agenda golpista? Esse tempo todo não havia confronto nenhum com o Congresso? Ao contrário, o Congresso estava votando a reforma da Previdência? Uma das pessoas mais malhadas nessa manifestação foi o Rodrigo Maia, que presidia a Câmara e foi o grande responsável pela aprovação da reforma da Previdência. E não havia praticamente confronto nenhum com o Supremo ainda. Havia o Bolsonaro querendo governar como ditador. Então não me venham com balanços administrativistas, porque por aqui não passa nem mesmo, atenção, nem mesmo o juízo que, ao destacar as incompetências do Bolsonaro, coloca em segundo plano o seu golpismo. O seu golpismo está em primeiro plano. primeiríssimo plano. Entendem? E a segunda questão em linha neste primeiro plano é o negacionismo. O negacionismo homicida. Do qual ele não abriu mão até agora, e no discurso de hoje, dos mil dias, o negacionismo voltou. Uma obsessão, que eu já deixei claro aqui na sexta-feira, é uma agenda que é uma agenda internacional. Não é uma agenda só dele. É uma agenda da extrema-direita internacional. O Bolsonaro é uma espécie de clown, né? Uma espécie assim de bufão, de palhaço bufão da extrema-direita internacional. Tem o Orbán, o Viktor Orbán na Hungria, tem o Bolsonaro aqui, tem o Andrzej Duda na, para aprender a falar, na Polônia. E assim vai, com esses picaretas, Donald Trump nos Estados Unidos, claro. E essa agenda negacionista, ela é internacional, mas só o Brasil passou o ridículo de transformar em política de Estado, em política pública de saúde, o kit Covid. E imprensa, para de dizer que não há comprovação de que funciona. Isso está errado. Há comprovação de que não funciona. É diferente. Entenderam? Há comprovação de que não funciona. Não são a mesma coisa? Não, essa segunda questão é muito mais grave. Porque a primeira você lida ainda com uma hipótese. Uma hipótese. Esta segunda, a hipótese já foi testada e negada. Não funciona. Então, olhem aqui, eu não estou aqui para concluir essa introdução do editorial, eu não estou aqui para dizer que, gente, não importa, o Bolsonaro tem bons números, mas há o negacionismo, há o golpismo. Não, ele não tem bons números. Os números são péssimos. Eu estou falando uma coisa ainda mais séria. Não usemos a incompetência dele para esconder aquilo que é ainda mais grave. Golpismo e negacionismo. Não é? E claro, nos mil dias, estão aí, né? O Pedro Guimarães, o mais novo encovidado da turma que foi para Nova York, anunciou que a Caixa Econômica vai dar um empréstimo, uma nova oferta de crédito, que pode ser contratada por meio de aplicativo, de até R$1.000 para as pessoas pobres. Ele gravou um vídeo quase chorando. O Pedro Guimarães emocionado é uma coisa bonita de se ver, o Bob Furuya. É uma coisa assim, é um ator mesmo. É um ator, um ator. É um ator, vocês sabem que essa coisa de ator, o meu querido Bruno Capozzi, tem duas grandes escolas de representação. A do Brecht e a do Stanislavski. Né?
Momento cultural.
Teve delay aqui no computador.
É. A do Brecht, a do Stanislavski é quando você realmente assume o papel, Bob Furuya. Você quer fazer o espectador pensar que você é aquilo que você está representando. Entendeu? Você incorpora o personagem. Né? Você busca uma lagoa de emoção, como se diz, e você entra no personagem. Então, é preciso que o cara no teatro diga, ele é aquilo mesmo, eu acredito que ele é. Por algum momento, eu estou acreditando que ele é. A escola do Brecht tem o distanciamento brechtiano, Bob. O ator tem que representar, mas o tempo todo ele tem que falar com a plateia. Isso aqui é teatro. Eu quero que você tenha claro que isso aqui é teatro. Eu estou buscando a sua consciência. Eu estou representando uma ideia aqui. E, portanto, o ator tem sempre um aspecto, digamos assim, que ele é meio farsesco. O Pedro Guimarães, o Bob, Ele busca ser do tipo Stanislavski. Ele quer se emocionar. Ele quer nos convencer. Só que quando Pedro Guimarães tenta nos convencer, falando como ele se emociona vendo o povo, Bob Furuya, ele acaba virando um ator brechtiniano, mas sem querer, entendeu? Uhum. Porque você fala assim, ah, não cola, não orna. Uhum. Não orna. A Caixa, que hoje virou um dos aparelhos do bolsonarismo no Estado brasileiro. Né? E tem uma coisa agora, que um programa criado no Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital no país, ô Bob, obriga os beneficiários a assistir propagandas do governo antes. Então, antes você passa pela propaganda do governo, uhum, só depois você consegue.
Olha lá.
São maneiras que eles estão tentando para ver se consegue ampliar essa popularidade do Bolsonaro e tirá-lo da bolha. Porque na bolha ele vai muito bem. Quer dizer, até na bolha, nós vamos ver, ele está caindo um pouco. Né? Com seu negacionismo absurdo. Que fique a síntese. Bolsonaro, nem a ruindade espetacular do seu governo, que você divide com Paulo Guedes e outros, anula a questão central. O ano que vem são 33 anos de eleições diretas. Bastaram menos de 3 anos, nós tivemos menos de 3 anos do seu governo, bastaram 2 anos e meio, menos até, e o país foi obrigado a discutir se haveria golpe ou não. E, de certo modo, foi de golpe que você falou hoje de novo, ainda que lamentando. Quanto ao negacionismo, nós vamos ver mais uma vez, você continua a expressar ideias criminosas do ponto de vista sanitário, como nós vamos demonstrar aqui. Um governo irredimível, que espero que acabe, ou pela eleição, ou antes pelo impeachment, mas reconheço a dificuldade, é a hipótese menos provável, e depois que as pessoas respondam na justiça pelas escolhas que fizeram, segundo a democracia, o devido processo legal, com todo o direito de defesa. E quando forem para a cadeia, será com direitos humanos. Porque todos merecem, até vocês. É isso aí. Bolsonaro discursou, logo falou.
Isso, Reinaldo. E afirmou hoje que as Forças Armadas não cumpririam uma ordem absurda dada por ele. A declaração ocorreu no Palácio do Planalto durante essa cerimônia a qual você se referiu em comemoração, né, aos 1000 dias do governo. Bolsonaro disse o seguinte, aspas para ele: as Forças Armadas estão aqui, elas estão ao meu comando, sim, ao meu comando. Se eu der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não. Nem a mim, nem a governo nenhum. E as Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito. Quando criaram a defesa, lá em 1999, não foi por uma necessidade militar, foi por uma imposição política, para tirar os militares deste prédio aqui. Ele fez em referência ao Palácio do Planalto. E ele continuou: alguns criticam que eu botei militar demais no governo, mais até proporcionalmente do que os governos militares, do Castelo Branco ao Figueiredo. Sim, é verdade, é meu círculo de amizade. Assim como de outros presidentes, foram outras pessoas. Era o círculo de amizades deles. Essa declaração...
É uma questão técnica. Quando o Bob está falando, eu estou ouvindo um assovio. Eu não sei se o ouvinte também está ouvindo, não sei se é problema aqui, não sei se é problema aí. E não sei se só eu estou ouvindo assovio, de repente também eu estou tendo delírios aqui. Mas, de qualquer modo, estou ouvindo assovio. Vamos. Bob, você já volta para a questão. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse trecho da fala dele. Olha aqui. Eu não sei se vocês notaram, ele está explicando por que ele não deu golpe. Você entendeu, Bob? É isso que ele está fazendo. Ó, gente, eu ia dar golpe. Mas não basta eu falar, Bruno, eu sou o comandante das Forças Armadas, está na Constituição, está lá no artigo 142. Só que se eu der uma ordem absurda, eles não vão cumprir. Então ele está dizendo assim, gente da extrema direita, meus queridos, meus amigos, né? Jeffs, que é o meu ombudsman predileto do programa, disse, não estou ouvindo nada. Então vai ver que o tio está começando a ouvir voz.
Ah, acontece, chega uma hora que...
Hein? O quê?
Oi?
Não?
Não, não foi eu que falei, não.
Tá. Não, para. Ah, tá bom. Os seres elementais estão falando comigo aqui, Bob. Então é o seguinte, ele está explicando para sua corja porque ele não deu golpe. Ele está dizendo, ah, se eu mandasse, eles não iam cumprir. Ainda bem. Ainda bem, porque também as Forças Armadas estão sujeitas à Constituição, a tarefas específicas para elas previstas. E voltou a falar besteira de que as Forças Armadas são poder moderador. Não, não são, não temos poder moderador. E, finalmente, as questões constitucionais em as havendo opondo os poderes, vai ser o Supremo que vai decidir. Isso faz dele um poder moderador? Não. Isso faz dele o intérprete último da Constituição. Só. Né? Então, aí, explica. Tentou dar golpe, não conseguiu. E agora está tentando explicar porque não deu. E pedindo a compreensão dessa gente. Aliás, tem um acampamento lá em Brasília ainda. O que, que é a intervenção, não é isso? Que, como é que é? Está comprometida com a ucranização do Brasil.
É exatamente isso.
Então, isso aqui, de certo modo, coroa esses 1.001 dias e 1.001 noites, hoje, de desaire. Não é? Dizendo assim, olha, eu bem que tentei. Eu convoco gente na rua desde 26 de maio de 2019. Mas não deu, não consegui. Sou, vamos, se o Bolsonaro conhecesse Santo Tomás de Aquino, sou o comandante em chefe das Forças Armadas, Bob Furuia, para as coisas possíveis. Para as impossíveis, não. Não é mesmo? Mito de si mesmo. E essa, aliás, ele tá, tanto ele está tentando falar para sua canalha, que tem um dado aí, vai lá.
É, essa declaração foi dada num momento de queda de popularidade do presidente, até mesmo nas redes sociais, Reinaldo. Um levantamento feito pela agência MEP mostra que o apoio a Bolsonaro ficou em apenas 27,8% na semana passada, indicador que vem caindo semana após semana.
Ah, gente, assim, eu que sou uma pessoa racional, né? Até quando eu sou católica, sou Santo Tomás de Aquino, quer dizer, eu sou um racionalista. Acho que há limite para estupidez, mas também, né? Vamos ver. Agora, olha aqui. Vocês sabem, preste atenção, já tratamos do assunto aqui, que, segundo Paulo Guedes, o liberalismo, Bob Furuia, se juntou com o conservadorismo para fazer uma coisa nova. Rever os mais de 30 anos de social-democracia e de governo de esquerda que só gastava dinheiro público. O autor desta tese fabulosa é aquele que, como Ijuca Pirama, era rejeitado pela morte na guerra, rejeitado pelos homens na paz, entendeu? O Paulo Guedes, que petista não queria saber dele, tucano não queria saber dele, ele encontrou alguém que queria saber dele.
É.
O Bolsonaro. E agora o Guedes também tem teses, Bruno Capozzi.
O ministro Paulo Guedes, que estava ao lado do Bolsonaro nessa cerimônia que a gente falou há pouco, e os dois trocaram elogios, veja só. Bolsonaro garantiu que não vai tirar Guedes do governo e que o ministro é o coração do auxílio emergencial. Guedes, por sua vez, diz que Bolsonaro é um perseguido e que tentam colocá-lo num papel de golpista, coisa que ele não é, segundo o ministro da Economia. Ainda de acordo com Paulo Guedes, o presidente sempre joga dentro das quatro linhas, é um democrata e um produto da democracia. Bolsonaro gostou do que ouviu e se referiu assim a Guedes, abre aspas. Ele nunca esteve na política e resolveu acreditar num matuto como eu. Fecha aspas.
Ai, que love, gente. Coisa mais bonita. O momento em que o liberalismo e o conservadorismo, como diria Castro Alves, se estreitam num abraço insano. Hein? Essa é do navio negreiro. Não é isso? Ah, então o Guedes disse que o Bolsonaro não é golpe. Que bom. Que bom. Ô, Bob Fruia, esse negócio de ir para a praça, convocar para... falar para o ministro que não vai mais obedecer decisão judicial, de ameaçar ministro do Supremo com tropa. Não. Nada disso é golpismo. Não. Tudo isso é produto da democracia. Sim. Quem foi que falou? Paulo Guedes.
Guedes Paulo 2021.
Isto. Acredite em Paulo Guedes. Acredite nas promessas econômicas de Paulo Guedes e acredite na sua avaliação política. Hã? É, bom, eu já disse aqui sobre a extraordinária capacidade que o Bolsonaro tem de piorar as pessoas que vão trabalhar com ele. Né? Ele nunca melhora, não importa a qualidade de quem vá. Se a pessoa insistir, ele bota para fora. Não que o Paulo Guedes fosse grande coisa também, mas enfim, né? Tá aí. É, Bolsonaro estava realista, Bob Furu. Ele estava assim, não vai dar para golpe, não tem, porque ele não ia obedecer mesmo. E agora, também tem uma outra coisa que está na praça. E, aliás, eu vou pedir aqui o auxílio dos cristãos, porque eu não posso dizer, Bob Furu, que eu conheço toda a Bíblia de cabeça. Não conheço toda.
Conhece bastante, né?
Bastante. É. Até porque eu tenho até fichamento da Bíblia, preciso achar aqui. É... E não sei, assim, tudo de cabeça, mas sei, mano. E agora nós estamos na fase também da criatividade bíblica. Que já tem muita criatividade interpretativa, né? As pessoas lêem lá e fazem a leitura que bem entendem. Né? Interpretam do jeito que dá na telha. Interpreta segundo... o caixa como é que tá? Tá baixo. Ah, então vamos fazer uma interpretação aqui desse jeito. Tá, então podemos dar uma... Agora, às vezes, também tem citações agora, entre aspas. Que na minha Bíblia eu acho que não tem. Mas vamos lá, vai.
Tava realista mesmo hoje, Reinaldo. Ele admitiu, Bolsonaro, que a inflação tá alta, que a gestão dele enfrenta vários problemas econômicos e que o dólar também tá alto. E aí sabe o que ele disse pro pessoal lá, Reinaldo? Que as coisas ainda podem piorar. Aspas para Jair Bolsonaro. Alguém acha que eu não queria gasolina a R$4 ou menos? O dólar a R$4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada está tão ruim que não possa piorar. Não queremos isso porque temos o coração aberto. E tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, nada temais, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna.
Atenção, você botou nada a ter mais. Ele falou nada a ter mês.
Falou.
É? Você botou, você corrigiu ele. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu não conheço essa citação. Não conheço. Onde está isso? Que passagem que é? Que livro? Como é que é? Ele disse nada a ter mês. Nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Inclusive, não teria com essa tradução, porque a pessoa não traduziria nada temeis. Botaria como o Bob colocou aí, nada temais. Não é? Por que, presidente, o subjuntivo, o imperativo negativo sai do subjuntivo, presente acompanhado do não. Entendeu? É um momento gramatical, mas é também cultural, meu querido Bruno Capozzi, que hoje ele não está achando nada cultural, não. Ele está falando assim, eu não estou gostando desses momentos culturais do Reinaldo, eu não acho que nada desse seja momento cultural.
Imagina. Gente, vamos soltar aqui mais.
Então vai.
Aqui, ó, mais
tá um. Está duro de achar aí, Bruno? Não.
Momento cultural.
Belezinho.
Então é o seguinte, eu não sei onde é que está isso escrito na Bíblia. Agora tem a criatividade bíblica também. Sim, é um conceito de vários livros do cristianismo, né, do Novo Testamento, que você se livra da morte se livrando do pecado, se arrependendo do pecado. E aí, portanto, a vida eterna. Agora, esse negócio aqui, nada temeis nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna, não sei onde está escrito, não. Alguém sabendo, por favor, me manda. E se tiver em algum livro assim, é claro que eu digo aqui, ó, gente, eu não lembrei. Mas acho que não tem. Agora, falta explicar, senhor, por que é que está tão ruim? Por que é que está tão ruim? É só conjuntura externa? Há erros. Há erros seus, inclusive? O senhor está querendo fazer de conta que as coisas caem, como disse um pensador, da árvore dos acontecimentos? Estamos diante de fatalidades? Não estamos, e o Boletim Focus, Bruno Capozzi, está deixando claro que o presidente... Ele acha que ele tem razão dizendo que pode piorar. Por quê?
Boletim Focus acha que vai piorar mesmo. O mercado financeiro piorou novamente as estimativas para a inflação deste ano e do ano que vem. As previsões para o indicador passaram de 8,35% na semana passada para 8,45%. Agora foi a 25ª alta consecutiva. Para 2022, os economistas falam em inflação a 4,12%, 4,12% a décima alta seguida.
Não, pode ir no outro bloco aí, vamos dar uns preços aí, vamos lá, a vida tá dura, vai.
O preço médio do litro da gasolina se manteve acima de R$ 6,00 após subir pela oitava semana seguida no Brasil. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor nas bombas passou de R$ 6,07 para R$ 6,09. Em algumas regiões, no entanto, o litro já supera os R$ 7,00. O etanol também teve alta e o preço médio chegou a R$ 4,71. No caso do gás de cozinha, o aumento ultrapassa os 30% nos últimos 12 meses.
Eu não sei se vocês repararam, para encerrar esse item, que o Bolsonaro só está faltando ele falar assim, o governo não toma nenhuma providência. Não é isso? Mais um pouco ele vai culpar a oposição. Culpa os governadores, culpa o ICMS, culpa o distanciamento social. Vossa Excelência não, Vossa Excelência está aí para citar passagens bíblicas que são literalmente do outro mundo. E aí, olha, no meu editorial eu falei sobre o negacionismo. Vejam aqui um exemplo de que a indignidade não, realmente não tem limites. É por isso que eu insisto, a ruindade do governo Bolsonaro não pode servir para encobrir a ação criminosa.
Vai. O presidente fez ironia hoje sobre o teste positivo para a Covid do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele contou que foi até o quarto do ministro, lá em Nova York, e que teve uma conversinha com ele. Relato feito pelo próprio Bolsonaro durante essa solenidade dos 1000 dias do governo. Vamos assistir e ouvir o que disse o presidente.
Os Estados Unidos... Na iminência de retornarmos para cá, chegou para mim, em primeiro lugar, o nome do Queiroga, né, que estava ali infectado. Eu fui no quarto do Queiroga. Estava arrumadinho, cheiroso, bonitinho, feliz. E daí, Queiroga, tudo bem contigo? Tomou vacina? Tomei. Inclusive, brincar com ele, né? Dormiu de máscara? Né? Ele sorriu. Todo mundo sabe que raramente ele tira a máscara. Falei, você está infectado. Infelizmente não vai poder viajar conosco. Eu não vou falar tudo que conversei com ele. Mas me dirigi a ele e falei o seguinte. Você vai seguir o protocolo do Mandetta? Esperar sentir falta de ar para procurar um médico? Ou vai partir para um medicamento outro qualquer agora? Não vou responder a vocês o que ele me disse.
Olha, sabe o melhor comentário que seria para isso, assim, sabe aquele emoji que o bonequinho vomita? Achei para mim, Augusto. Esse, assim, aqui, aí, esse é o melhor comentário a fazer, mas como nem todo mundo acompanha pelas redes, né, que vê, assim, o emoji do bonequinho vomitando, então eu vou ter que comentar também. Não sei se perceberam, o presidente, ao contar essa historinha, ele faz proselitismo contra a vacina. Ah, tomou vacina? Tomou. Ele faz proselitismo contra a máscara. Ainda faz piada, está dormindo de máscara. E volta a falar do tratamento. Inútil. E está dizendo, ainda que indiretamente, que o nosso ministro da Saúde está tomando o kit Covid. É isso que ele está dizendo. Ainda que por outros modos. Por que ele não pode falar? Fale. O que foi que o Queiroga disse? E outra coisa, ao falar do protocolo, do Mandetta, isso é coisa lá do começo da pandemia, era orientação da Organização Mundial da Saúde. pouco se sabia da doença. Para evitar a congestão dos hospitais em razão a ida em massa e muitas vezes com sintoma de gripe, então era essa orientação. Né? Essa orientação mudou faz tempo. Negacionista, fraudulento, farsante. E ainda envolve, obviamente, o ministro da Saúde. Porque agora nós sabemos, então, que nós temos um ministro da Saúde que está consumindo o kit. É isso? E sabe o que vai acontecer com o Queiroga? O cheirosinho, bonitinho. Ele vai silenciar a respeito. Né? Porque é do seu... Ai, que palavra eu usava, Bob Furuia? É do seu caráter. Não. Nem a ruindade desse governo pode esconder os seus crimes. É, e aí teve uma outra coisa ainda sobre negacionismo. Até gente dele está fazendo pergunta. Até gente dele está espantada. Do que eu estou falando?
Reinaldo, como você já falou aqui hoje, o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, testou positivo para a Covid-19, foi a quarta pessoa infectada na comitiva que foi para Nova York. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre esse diagnóstico e para atacar as vacinas. O que ele não esperava era uma apoiadora vindo criticar ele na sequência. Primeiro, Bolsonaro escreveu, abre aspas, Pedro Guimarães é diagnosticado com a Covid. Observação, tomou duas doses da Pfizer, já medicado, desejamos pronta recuperação, fecha aspas. Uma hora depois de escrever isso, no Facebook, o perfil da Gabriela Sartorelli Oliveira mandou o seguinte para ele, abre aspas, presidente, te admiro e respeito, votei e voto de novo, mas não entendo qual o seu propósito ao anunciar esse tipo de coisa como uma vitória. Quer desencorajar as pessoas a tomarem a vacina? Quer enlouquecer quem tomou? Não consigo entender. Sim, a vacina não impede o contágio, mas reduz o risco de casos graves. Se não fosse assim, por que o senhor comprou vacinas? Aí Bolsonaro respondeu, sabe o quê? Gabriela, João 8,32. Além dele, os ministros da Saúde, AGU e Agricultura estão positivados, fecha aspas, para Jair Bolsonaro.
João 8,32 é o tal, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, O presidente está dizendo, mesmo alguém que diz que vota nele, aliás, minha senhora, moça, você tem todas as razões para não votar, em não sendo perfil fake, tem todas as razões para não votar. Tá aí. O presidente não recuou um milímetro do negacionismo, com 600 mil mortos no Brasil. Imagina se o país seguisse a orientação dele. Quantos seriam? Nós saímos de 3 mil mortos agora, tá, ainda está alto, mas é, obviamente a vacinação que está fazendo esse controle, que está permitindo, inclusive, que a economia volte à normalidade. É um lixo isso aí. É um lixo moral, criminoso. Ô, Bob Furuia, vamos direto para falar em caixa. Está tendo um quiprocó aí, já falamos do empréstimo, está tendo um quiprocó envolvendo a definição de uma agência de publicidade que vai fazer propaganda para a caixa. Agência de publicidade é o tipo de coisa que costuma dar bagunça no Brasil envolvendo políticos. Vai,
é
não
isso.
Estou falando mal das agências de publicidade, estou falando que foi um caminho usado no passado para fazer coisas não muito boas, vai.
Três empresas estão contestando uma licitação de 374 milhões de reais para escolher exatamente as agências que vão gerenciar a conta publicitária da Caixa, da estatal. A Nova SB, a Lua Propaganda e a Fields apontam desde a discrepância nas notas dadas pela comissão de licitação até a ausência de documentos previstos no edital para atacar as vencedoras, a Binder FC Comunicação, a Calia Y2 Propaganda e a Propeg. Uma das afirmações é de que a Caixa teria até coagido as três primeiras colocadas a dar um desconto de 6,5% no valor do contrato.
Bom, eu não tenho detalhes, se teve sacanagem, se não teve, apenas é um tema ao qual a gente precisa ficar atento. Até porque nós estamos falando de muito dinheiro. Né? 374 milhões de reais. E para encerrar, tem aí a questão da... O Bolsonaro agora quer fazer uma espécie de grupo paralelo antiterrorismo subordinado à presidência da República, embora nós já tenhamos uma lei antiterror. Isso está dando barulho, mas eu insisto, se aprovado for, não passa pelo Supremo, mas vale a pena a gente fazer o registro, vai.
Entidades ligadas aos direitos humanos, Reinaldo, pretendem denunciar à ONU o projeto de lei contra terrorismo que cria uma polícia secreta de Jair Bolsonaro. A proposta do deputado Major Vitor Hugo, que era do próprio presidente, foi aprovada em comissão especial na Câmara e já pode ser votada em plenário. As ONGs Conectas Direitos Humanos, Artigo 19, Terra de Direitos e Rede Justiça Criminal criticaram o conteúdo do projeto e a tramitação rápida que ele teve na casa. Segundo essas ONGs, o projeto cria um sistema paralelo de vigilância e repressão comandado pelo presidente da República, o que poderá provocar uma sistemática violação da privacidade da população e colocar em risco os opositores do governo.
Não, e inclui até, e tem até mesmo excludente de licitude, que já foi rejeitado no pacote anticrime. Insisto, isto é uma porcaria. Se passar, o Supremo vai derrubar, né? Agora é curioso, né? A tendência é o Bolsonaro deixar o poder, né? Um outro presidente vai querer lidar com esse instrumento. Isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Nós temos uma lei antiterrorismo já, né? Isso precisa ir pra lata do lixo. É isso aí, molecada.
O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. É isso aí. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Liga agora mesmo no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. Eu tô rindo aqui. Uma amiga deu uma sugestão pro nome do bem fundido com o PSL, mas eu não vou falar. Porque traduz um juízo um pouco assim, depreciado. Vamos ver, né, Bob Fuder? Quem sabe, juntando DEM com o PSL, e nós vamos ver ainda cada um podendo votar como quiser, inclusive em relação ao bolsonarismo, acho que tem futuro. O que a gente tem aí? Vai, vamos falar de uma coisa que aparentemente é técnica, mas que é muito grave. E que vai ter efeito na vida das pessoas, vai.
É isso, Reinaldo. A maior seca dos últimos 91 anos ameaça a próxima safra de grãos do país. O plantio do Centro-Sul, né, região Centro-Sul, começa nesse mês e a falta de chuvas pode causar problemas graves para os agricultores. Uma safra menor implica numa inflação maior. Cálculos da Fundação Getúlio Vargas estimam que a inflação dos alimentos deve ficar, neste ano, em 14,1%. No ano que vem, ela deve continuar ruim, deve ser de 8,71%, ou seja, o Brasil deve continuar sofrendo com a inflação dos alimentos.
Olha, uma safra menor implica uma inflação maior? Sim, uma safra menor implica uma inflação maior, mas de novo, nós não temos um governo normal, porque eu sou obrigado a lembrar aqui que o Brasil bateu o recorde de safra em 2019, bateu o recorde de safra em 2020 e não está indo tão mal em 2021. Só que o preço dos alimentos, os alimentos que estão aí sendo vendidos são de safras passadas. Nós regulamos mal a questão da exportação e como nós não temos governo, então assim como a gasolina está sendo vendida como commodity, os grãos também são. Com a diferença de que gasolina, bem ou mal, embora impacte em todos os preços dos combustíveis, mas vai lá, a coisa mais sentida de perto é quem tem carro e tal. Agora, quem está comendo está sentindo o peso do dólar no arroz, no feijão, nos grãos, na soja. Hã? E claro, tanto pior se a gente tiver uma quebra na safra. Entende? Em razão da falta de chuva. Eu insisto, como não há governo, então nós temos aí os pobres como estão. 19 milhões passando fome e a inflação de alimentos em 14%. Os fertilizantes também são mais caros.
Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que o preço dos fertilizantes chegou a subir mais de 100% entre janeiro e agosto. Isso acaba elevando e muito os custos do agricultor. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, o gasto com fertilizantes aumentou o custo operacional em até 35% nas principais regiões produtoras. Os fertilizantes estão pressionados pelo câmbio, pelo aumento do frete internacional e pela escassez de matéria-prima. O preço do cloreto de potássio, por exemplo, aumentou 140%. Já a ureia teve reajuste de 60% neste ano.
Olha aqui, há coisas, né? Ninguém governa segundo circunstâncias só da sua vontade. Nossa, isso aqui é teoria política finíssima, mas eu estou falando assim como quem diz hoje, segunda-feira. Ninguém governa segundo a sua vontade, claro, tem circunstâncias que não são de sua escolha. Agora, o governo está fazendo exatamente o quê? Qual é a intervenção para fazer com que isso custe menos lá na ponta, para quem precisa comer? Eu respondo, nada. O Ministério da Agricultura é uma agência de exportação. É claro que nós precisamos exportar. Mas o maior ou o segundo maior exportador de alimentos precisa alimentar o seu povo, né? Ou há algo de errado nisso que eu estou falando? Parece, Bob Furuia, seria sonho demais eu pedir que tenha comida para os brasileiros? Rapidamente, termoelétricas.
Cálculos feitos pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, mostram que o uso das termoelétricas agora para evitar um racionamento e apagão no país vai pesar no bolso das pessoas até pelo menos 2025. As termoelétricas que poluem mais e são mais caras vão custar mais de 13 bilhões de reais até novembro. Esse valor é repassado na conta de luz.
É isso aí. Muito bem.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Francisco Morato tem dificuldades para quem segue no sentido do Largo do Taboão, viu? O motorista encontra congestionamento pouco depois da passagem ali pela região da estação Morumbi, principalmente, e o trânsito complica mais ainda na aproximação da região da Chácara do Jockey. O corredor paralelo, né, alternativo, da Eliseu de Almeida até funciona bem, só que aí a Pirajussara tem alguns pontos de parada no sentido da Regis também, até pelo menos o motorista passar ali pela região da Caminho do Engenho, aí depois a coisa dá uma aliviada. Team Live Ultra Fibra, não perca o ultra desconto do mês do cliente, navegue com 300 MB de velocidade por apenas R$ 93,50.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Eba, vamos falar de um assunto. Gostei muito do resultado da eleição na Alemanha, mas gostei demais da conta. A imprensa está dando excessivo destaque, derrota da Merkel, derrota da Merkel. Primeiro que não foi nada tão espetacular assim, vamos, convenhamos. Mas a derrota da Merkel é de menos. Na verdade, é outra derrota que conta gigantesca. Vai.
Exato. Os sociais-democratas venceram as eleições na Alemanha com 25,7% dos votos, terão 206 cadeiras no parlamento. Na sequência veio o partido da atual chanceler, Angela Merkel, os conservadores da União Cristã Democrata, com 24,1%, serão 196 cadeiras. Em terceiro aparece o Partido Verde, com 14,8% dos votos, 118 cadeiras. Os liberal-democratas terão 92 representantes. E a extrema-direita, alternativa para a Alemanha, diminuiu, encolheu, teve 10% dos votos e terá 83 parlamentares. Como ninguém conquistou a maioria do parlamento alemão, nas próximas semanas haverá debates entre os principais partidos para a formação de um governo de coalizão. O Partido Social Democrata, centro-esquerda do país, vai tentar formar uma aliança com os verdes e também com os liberais para governar. As negociações podem durar meses. Um novo governo pode se formar só no Natal. Até lá, a chanceler Angela Merkel continuará governando a Alemanha.
E continua em boas mãos. O negócio é o seguinte, que tem que ser visto nesse resultado da Alemanha. Olha aqui, se juntar os sociais-democratas, 25,7%, a atual força governista, 24,1%, você já tem aí praticamente 50%, quase 15% dos verdes. Portanto, 65%, mais 10% dos liberais-democratas, 75%. Isso é importante. E mais com um ligeiro deslocamento para a social-democracia para a esquerda. Né? Então, no que a Angela Merkel foi contestada, digamos que ela foi contestada pelo viés do progressismo. E ela enfrentou o diabo, em razão da questão imigratória, com a pressão da extrema-direita. Aí sim, o risco, então, se a Alemanha estivesse no mau caminho, era o crescimento dessa extrema-direita, que apareceu na Alemanha também, né? A tal da alternativa para a Alemanha, daquela Beatrix von Storck, que veio aqui ao Brasil, se encontrou com o Bolsonaro, a neta do ministro das Finanças do Hitler, né? Com esse perfil, significa, por exemplo, que a Alemanha terá ainda mais atenção às questões ambientais, já com a social-democracia. Se os verdes estiverem no governo, mais ainda. Estamos falando de uma das maiores economias do mundo. Né? O sistema alemão, eles têm lá a Câmara deles, que chama Bundestag. Né? Eles vão ter 735 deputados. O número é variável lá. Tem um mínimo, é um sistema meio assim, é muito alemão. Né? A racionalidade da alemã. Eles fundem palavras, eles criam palavras. Ah, é assim, eles têm lá. 598 deputados no mínimo, Bob Furruia. Mas pode aumentar. Eles vão ter agora um número recorde, 735. Teve um matemático que fez um cálculo que é para 860. Por que isso acontece? Acontece porque eles votam no deputado distrital. O sistema lá é distrital misto. Eles votam no deputado distrital. Então tem o deputado do distrito. E depois eles votam no partido também. A depender do voto do partido, o voto do partido precisa proporcionalmente ter mais deputado. E aí que tem uma sanfona. E aí pode aumentar, né, o número de deputados. Então vai ter agora, fica caro, fica mais difícil, mas vão ter 735 deputados. Eu acho que hoje eles devem estar, se não me engano, 704 em algum lugar ali. Mas agora serão 735, né? Basicamente, a Alemanha tem Câmara. Tem uma coisa lá que parece com o Senado, que é presta atenção no meu sotaque de Berlim.
Vamos lá.
O Bundesrat.
Olha lá, hein?
É Berlim mesmo, hein?
Raspou aqui, hein, na garganta.
Bundesrat, que é formado por 69 membros, que é uma espécie de Senado, mas não é bem, é um Conselho Federal, eleito indiretamente pelos governadores, que também tem influência no sistema legislativo. Mas é basicamente o Bundestag, que decide quem governa, e agora vão ter que fazer ali uma aliança, e até que não faça, então fica Angela Merkel em boníssimas mãos. Insisto, o grande resultado foi o encolhimento da extrema-direita num momento como esse. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro deu entrevista para dois delinquentes da extrema-direita alemã, que aliás faziam campanha para a AfD, aqui no dia 8, e disse Bob Furuia que se gastava demais com UTI, que estava usando UTI demais, e que aqueles que morreram de Covid apenas tiveram uma apressada morte, porque iam morrer de qualquer jeito mesmo. Uhum. Ao que o nazistoide alemão que ouviu, anuiu certamente com a cabeça e pensou, nossa, nós já fizemos isso na Alemanha, dá muito certo. Que nojo, né? Que nojo, mas grande resultado. É isso aí. Vamos lá, as empresas pedindo protagonismo verde.
Grupo de mais de 100 empresas, Reinaldo, nacionais e estrangeiras, além de 10 associações setoriais, divulgou hoje uma nota cobrando o maior protagonismo do Brasil nas questões ambientais e climáticas. Documento intitulado Empresários pelo Clima será levado à COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que será realizada na Escócia em novembro. Texto assinado por empresas como Bradesco, JBS, Natura, Braskem, Cosan, BRF, Nestlé, Amazon e Ipiranga, gente grande. Elas apontam que um retrocesso do governo na área ambiental terá um grande prejuízo ao país. Lembram ainda que o protagonismo brasileiro na questão climática é histórico e cobram o governo dizendo que o momento é de ação. Os empresários querem que o Brasil apresente metas ambiciosas na COP26.
Olha, o negócio é o seguinte, empresa realmente profissional não está nessa agenda do Bolsonaro, nessa agenda antiambiental. Isso é coisa de pistoleiro disfarçado de empresário rural. Entendeu? Porque quem realmente é... Por exemplo, a JBS tem o seu próprio plano de controle ambiental. Nem fica subordinado ao oficial. Porque senão encontra problema para botar sua carne lá fora, porque atua lá fora também. E assim é com as grandes empresas. Entende? Quem realmente tem responsabilidade, quem realmente emprega, quem realmente quer mercado mundial, não está nessa. O nosso presidente, na verdade, é uma espécie de porta-voz de madeireiro. Não de agroempresário de ponta. Né? Assim, e o Ibama rejeitou a injunção do Ministério da Economia para relaxar normas, porque veja assim... É isso, né? As empresas pedindo mais respeito ambiental e o Ministério da Economia pressionando o Ibama, para o Ibama ser mais relaxado. Uma pessoa que é muito influente no mercado fez uma avaliação, e tá cheio de ranger de dentes, tremores, bater de corrente. Mas eu gostei muito da avaliação que ele fez. Aliás, vou evoluir. Essa polícia aí que ele tá querendo criar, será que eu vou topar? Porque também, caso ele crie mesmo, né, que fica subordinado ao presidente, aí vem para mim, né?
Não sei se eu apoio,
mas acho que eu não vou apoiar.
Queima filme, né?
Eu vou ter conta. Presidente, depois você me conta aqui. Vai!
O ex-ministro da Fazenda do governo José Sarney, o Maílson da Nóbrega, deu uma declaração que está fazendo barulho, Reinaldo, e causando arrepios nos terceira vias, né? O pessoal da terceira via. Em entrevista ao portal Investidor, o jornal Estado de São Paulo, ele disse que o mercado vai preferir Lula a Bolsonaro. O site perguntou o seguinte: pensando em um cenário de polarização, o que seria mais prejudicial para o mercado financeiro? A permanência do Bolsonaro ou uma volta do ex-presidente Lula ao cargo? Maílson respondeu: a permanência do Bolsonaro, porque o mercado já aprendeu que o presidente é um causador de instabilidade. Os mais antigos do mercado conhecem o Lula e sabem que ele é um político pragmático. No entanto, como ele está com um discurso ruim, prometendo eliminar o teto de gastos, por exemplo, isso também assusta os investidores com a ideia de um novo mandato. Ainda assim, acredito que Lula daria muitos sinais para o mercado, porque tem experiência de governo e sabe que não pode iniciar uma gestão com a crise de confiança no mercado financeiro. Ele aprendeu isso em 2002, quando apoiou a proposta de Fernando Henrique Cardoso de fazer um acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Eu não tenho bola de cristal, mas aposto que o mercado vai preferir Lula a Bolsonaro se só houver essas duas opções.
Atenção, no caso dado por Maílson, havendo essas duas opções, é óbvio que eu também acredito nisso. É óbvio. Né? Por que seria o contrário? Olha as instabilidades que estão aí, as instabilidades futuras. Até porque, e outra, eu acho que o Lula vai ajustar o discurso do teto de gastos. Agora, por favor, respeitem a minha inteligência e a dos brasileiros. Quem faz uma PEC dos precatórios para liberar mais de 40 bilhões para poder botar em gasto corrente, então organiza um calote de 40 bilhões para botar o dinheiro em gastos correntes, orçamentários, e depois vem falar que esse presidente respeita o teto? Queridos, aí não dá, né? Aí não dá. Respeitem os fatos, quando menos, né? E a Semi Neto diz que PSL, DEM, vão se juntar mesmo, o nome ainda não sabe o número e tal. É, e sim, Bob, fica livre. Depois quer apoiar Bolsonaro, apoia, quer apoiar outro, apoia, quer apoiar outro, apoia. Não é exatamente um partido, é um co-work ali, junta todo mundo para trabalhar no mesmo escritório, né? Fica ali.
Tá na moda, né? Co-work.
Tá na moda esse negócio. Entendeu? É, fica. Eu só acho que pode aparecer um vírus grave ali no meio, né? Mas não sei. É, pode, né? Porque tem coisas incompatíveis, mas vai. Ó, vou em frente, é isso aí. Não vou falar o nome que a minha amiga sugeriu, tá? Mas a gente até pode abrir um. Aliás, pensa em nomes, a gente, né, vai apresentando sugestões aqui. Vai lá, comercial.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky pré-pago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para São Paulo às 8h30 da noite, logo depois do Jornal da Band. Por enquanto, até às 7h20, a gente continua com É da Coisa, a verdadeira Voz do Brasil.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Como é que tá a agenda da CPI aí? Como é que tá a CPI? Vai.
Vamos lá. A advogada Bruna Morato, que ajudou os médicos a produzirem o dossiê com denúncia sobre a Prevent Senior, será ouvida pela CPI amanhã, terça-feira. Na quarta, deve ser ouvido o empresário Luciano Hang, apoiador do presidente Bolsonaro e defensor da cloroquina. Deve ser questionado sobre a morte da própria mãe. A gente já falou sobre essa história aqui. E na quinta-feira, os senadores podem ouvir o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, ou o Márcio Nunes, que é ex-servidor do Instituto Evandro Chagas, lá do Pará. O martelo deve ser batido nos próximos dias.
Olha aqui. Não se trata de perseguição, de nada. Apenas eu não entendo por que não se convoca o CEO da Prevent Senior. Tá bom, o diretor executivo já foi lá. Mas esse CEO deu uma entrevista. Uma entrevista em que até agora ele fala, estávamos muito animados com os resultados sobre internações. É preciso, o que aconteceu? É preciso que essa gente fale, aliás, até para o bem, insisto, da Prevent Senior. Eu vou continuar a dizer que, sei lá, acho que eles têm quase 500 mil de clientes. Convém que essas pessoas continuem com seu plano de saúde, ou você pode ter um grande problema aí. Agora, é preciso recuperar a credibilidade. É claro que ela sai abalada. É claro que ela sai abalada. Coisas muito sérias foram ditas. Inclusive já na CPI. O professor Batista Júnior, que é o diretor executivo. Hã? Ai, o Hang, tá para inaugurar alguma loja nova, só tá fazendo firula, que coisa, né, que coisa, cuidado, não, olha, tá se apaixonando demais por si mesmo, cuidado com o reverso da fortuna, estuda um pouco de tragédia grega, meu filho, vai.
O empresário Luciano Hang divulgou um vídeo nas redes sociais usando uma algema, foi um recado irônico à CPI, ele disse que comprou equipamento para que os senadores não precisem gastar dinheiro público com isso, a gente separou um trechinho do vídeo.
Pessoal, estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? Já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam.
Sabe o que é? Isso daí não é postura de quem vai lá para esclarecer nada. Isso é postura de um bufão. Né? Você pode ver, Luciano, que eu te ignoro. Né? Não sei nada dos seus negócios. Nada. Sei o que dizem por aí, mas você realmente não me interessa. E se interessar, eu acho que não é a mim. Acho que tem instâncias do Estado brasileiro que devem se interessar. Inclusive pelos seus negócios. Né? Não costumo falar. Agora, isso daí é um insulto à CPI. Quantas pessoas saíram algemadas lá da CPI? Ninguém foi algemado. Você gravou um vídeo dizendo que se arrependia, sugerindo se arrependia de sua mãe não ter usado o kit Covid. E tudo indica que ela usou. Tudo indica não usou. E não aparece Covid no atestado de óbito. Quanto a você usar sua própria mãe para fazer proselitismo político, aí é um assunto, que eu diria, da sua moral pessoal. Faça com ela o que você quiser. Eu acho inconcebível. Eu acho inconcebível. Eu penso nisso assim, eu tenho uma reação de horror. Né? Porque como isso envolve poder, envolve dinheiro, envolve... Assim, na minha cabeça, é quase como mercantilizar a mãe, você entende? É quase como vender a memória da mãe. Mas isso é com você. Agora, esse espetáculo grotesco que você faz aí, isso é pura provocação. Você está querendo ir à CPI para ser preso. E eu quero dizer uma coisa aos senadores. Se merecer, prendam. Ele está querendo ser herói. Não é? Talvez. Tenha chegado a hora. É isso aí.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to move.
Alô, criançada! Outubro é o nosso mês no Beto Carreiro World. Se você tem até 12 anos, entra de graça acompanhado de um adulto. Yeah! Bora curtir os brinquedos, montanha-russa invertida, shows incríveis e muito mais. Em outubro, criança grátis no Beto Carreiro World. Vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
A Marginal do Rio Tietê não está dos piores dias, não, e no sentido da Ayrton, tem trânsito carregado pela pista expressa a partir da Ponte Cruzeiro do Sul até a passagem pela Ponte Aricanduva. O restante do caminho funciona bem pela Tietê. Cuidado ainda com a chegadinha da Educador Paulo Freire, porque tem problemas devido a congestionamento também pela Ponte Aricanduva e viaduto Alberto Badra, para quem segue no sentido da Avenida Aricanduva. Conhece alguém que anuncia seu apartamento para mais de 3 milhões de pessoas? Agora você conhece. Cadastre seu app em loft.com.br/vender-apartamento e faça um bom negócio.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Paulo Guedes, que privatizou só a Eletrobras, eu não sei porque eu estou achando que eu falei Telebrás quando eu falei lá atrás, espero que não. Mas o Paulo Guedes, que privatizou e mal a Eletrobras, agora diz que o Bob Furuia quer privatizar também Banco do Brasil, Petrobras. Olha, é prestidigitado, assim, vamos falar aí, privatizar aí que é fácil. A gente viu que na Eletrobras foi tão fácil, já foi tudo tranquilo. Você imagina a Petrobras, você imagina o Banco do Brasil com as obrigações que... Olha, Paulo Guedes, querido... Aposenta, vai descansar, tio. Vai, pega uma caipirinha, fica olhando o mar. Né? Agora, isso sim é importante. Vetos, vai lá, rapidinho.
Deputados e senadores, os senadores agora há pouco derrubaram 7 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles estão o veto ao projeto que suspende despejos durante a pandemia e também o veto ao dispositivo que obriga o governo a ajudar escolas públicas a contratarem internet.
É o seguinte, foi uma derrubada assim, fenomenal. É isso, né? Agora ele pode dizer assim: tá vendo, esse Congresso aí que não me deixa governar. Bom, quem tem orçamento secreto, quem tem. Vai lá, querido, vai negociar no Congresso. Seus líderes não conseguem? Vai ver que então ninguém mais confia em Vossa Excelência. É isso aí.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Avenida dos Bandeirantes com trânsito mais carregado agora no sentido da Imigrantes entre o viaduto Santo Amaro e o viaduto dos Bandeirantes, viu? Depois a coisa melhora. Já tá boa também a Roberto Marinho para sair da marginal do Rio Pinheiros aí e se aproximar do aeroporto. Caminho que funciona bem também pela Avenida Indianópolis nos dois sentidos. Curso de Medicina na Unisa, modernos laboratórios, hospital próprio e professores de excelência. Inscreva-se para o vestibular em unisa.br. Quem faz Medicina Unisa, faz história.
Muito bem, molecada, um minutinho aí sobre... Fala por falar em ausência de governo, vai.
O governo federal recebeu pelo menos 1.500 questionamentos sobre o uso de verbas do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. E até agora, Reinaldo, segundo informa o jornal Folha de São Paulo, não respondeu a nenhuma dessas prefeituras. Elas querem saber se o dinheiro do fundo pode ser usado para pagar salários de merendeiras, funcionários de limpeza, secretários de escola ou porteiros, por exemplo. Só que o MEC não sabe responder. Lembrando que o Ministério da Educação teve uma atuação tímida na aprovação do Fundeb. A proposta só foi aprovada no ano passado graças à ação da Câmara e do então presidente da Casa, Rodrigo Maia.
Olha, é triste, nunca pôde. Fundeb não é para pagar salário. Até porque isso daí são despesas fixas, né, para o funcionamento da máquina. O Fundeb é outra coisa. O Fundeb existe para investir na educação. Ah, mas não é importante para a educação? É, mas é custeio. É outra coisa. Claro, mas o governo não responde, porque o governo também não sabe, né? Afinal, esse é um governo que usa Fundo Nacional de Segurança para construir casa para policial, né, para financiar. É um bando de incompetente. É isso.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Em homenagem ao documentário 1971, uma das maiores cantoras do mundo, Aretha Franklin, é Spirit in the Dark. É isso aí, olha que maravilha. E tem uma outra ainda durante a semana, ela vai aparecer de novo. Vai, tchau!
I am getting the spirit in the dark. I'm getting the spirit in the dark. Keep on moving. Oh, you've been grooving. Just getting a spirit in the dark. Tell me, sister, how do you feel? Tell me, my brother, moving. Yeah, everybody's grooving.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.